Está no ar, o Jornal do Senado.
Fernando Bezerra defende que tributação recaia mais sobre renda do que sobre consumo.
Internauta sugere proibição de uso de fogos de artifício que provoquem ruídos.
Randolfo Rodrigues elogia ação do Ministério Público que contesta a concessão de ferrovia no Amapá.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Na próxima semana, o Senado retoma as atividades legislativas. Além da reforma previdenciária, os líderes partidários também defenderam a análise de propostas que alteram as regras tributárias.
Entre os objetivos estão a simplificação do pagamento de impostos, a redução dos tributos para os mais pobres e a repartição do total arrecadado entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Repórter Érica Christian.
O vice-líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, descartou a aprovação de mudanças mais substanciais no sistema de cobrança de impostos, a exemplo da criação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que unificaria diversos tributos. Mas citou a necessidade de simplificação do atual sistema, que envolve cobranças da União, estados e municípios. Para ele, no entanto, o mais urgente é a mudança da regressividade, já que hoje a tributação recai sobre o consumo e não sobre a renda.
Hoje quem mais paga são os mais pobres. Embora eles não paguem imposto de renda, mas quando compram um quilo de feijão, um pacote de cigarro, uma cerveja, ali tem imposto, tem IPI, tem ICMS. E, portanto, aqueles que têm os menores salários são aqueles que pagam proporcionalmente mais do ponto de vista do encargo tributário.
Já o líder do PSDB, senador Paulo Bauer de Santa Catarina, defendeu mudanças que possam, de fato, repartir os impostos entre a União, estados e municípios.
O governo da União hoje concentra a maior parte dos recursos tributários, os estados menos e os municípios menos ainda. Nós temos que, dentro da reforma tributária, estabelecer novos mecanismos que resultem na cobrança de impostos de todos, mas em percentuais menores, de forma tal que a arrecadação fique garantida e a melhor distribuição possa ser feita.
Já estão prontos para serem votados pelo plenário projetos aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos que tratam da revisão do Código Comercial e da facilitação do pagamento de tributos.
Uma sugestão de um internauta que quer proibir o uso de fogos de artifício ruidosos já tem mais de 52 mil apoios no portal E-Cidadania do Senado.
Por ter mais de 20 mil apoios, a sugestão do internauta será avaliada pelos senadores da Comissão de Direitos Humanos.
Se for aceita, será convertida em projeto e começará o seu caminho até, se for o caso, ser transformada em lei. Detalhes com a repórter Marciana Alves.
A matéria surgiu com a justificativa de que, além de incomodar os seres humanos, o barulho de rojões, bombas e morteiros prejudica a saúde dos animais, que por terem uma audição mais sensível que a dos seres humanos, podem ficar desorientados, agressivos, fugir e até mesmo morrer, como explicou o médico veterinário Pedro Ilha.
Então, animais que têm, por exemplo, um problema cardíaco, se tiverem um susto repentino, podem ter uma parada cardíaca e virar óbito. Animais que convulsionam, mas no momento que eles têm um estresse agudo, podem vir a convulsionar.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, é relator de dois projetos de lei sobre proteção animal. Um cria o Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Bem-Estar dos Animais, o SINAPRA, e o outro propõe a adoção do Estatuto dos Animais. Em audiência pública sobre o tema, ele comentou a participação da sociedade na elaboração de projetos.
Através do sistema de comunicação do Congresso, Senado e Câmara, todos os cidadãos podem participar da elaboração dos projetos com as suas contribuições. Então, nós não estamos aqui fechados, não estamos aqui abertos para que possamos ter essas sugestões.
Algumas cidades brasileiras já proibiram o uso de artifícios pirotécnicos com ruídos, como Santos, em São Paulo, e Juiz de Fora, em Minas Gerais. A iniciativa popular quer que a proibição se estenda a todo o território nacional.
Caso você queira conhecer e dar a sua opinião sobre as sugestões apresentadas por outros internautas ou mesmo fazer alguma sugestão, basta acessar o portal E-Cidadania.
O endereço é senado.leg.br/e-cidadania. Repetindo, senado.leg.br/e-cidadania. Acesse e participe.
O Brasil ocupa a 10ª posição mundial no ranking da desigualdade social, segundo o coeficiente de Gini. A informação é da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Ao dar um exemplo de como a diferença entre os mais ricos e os mais pobres é gritante no país, Vanessa Graziottin citou um estudo da Oxfam Brasil. O relatório revela que os 5 maiores bilionários têm a mesma riqueza que a metade da população mais pobre.
O que este governo ilegítimo conseguiu, nesse pouco tempo que está à frente do poder, foi colocar o Brasil de volta no mapa da fome.
E a primeira vara civil e da fazenda pública de Macapá, no Amapá, julga ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado, que contesta o processo de transferência da concessão da estrada de ferro do Amapá.
E o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, afirmou ser acertada a tese de que houve fraude na transação.
De acordo com o Ministério Público, disse Randolfe, a concessão passou da empresa Anglo-American para Zamin Ferrus, que em seguida abandonou o Amapá sem pagar as indenizações trabalhistas devidas.
Ainda segundo o Ministério Público, a empresa que assumiu a concessão é um braço operativo da companhia que transferiu o contrato.
E tudo isso aconteceu, continuou o senador, com a anuência da Assembleia Legislativa Amapaense, que em menos de 15 dias aprovou a transferência.
É fundamental que a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado tenha uma decisão breve por parte da Justiça do Amapá para que haja cassação do processo da transferência do poder concedente da Estrada de Ferro do Amapá.
A senadora Lídice da Mata, do PSB, disse que a entrada em funcionamento da Policlínica de Guanambi, no Alto Sertão da Bahia, beneficia 500.000 de baianos, que contam com a cobertura de exames do Sistema Único de Saúde.
Segundo ela, a Policlínica de Guanambi faz parte de uma política de interiorização das ações de saúde no estado. Na cidade de Teixeira de Freitas, também há uma instituição semelhante.
Lídice da Mata explicou que a Policlínica de Guanambi é gerida por um consórcio de municípios, que financia 60% dos custos, enquanto o governo do estado desembolsa valor equivalente a 40% das despesas.
É uma engenharia nova, moderna, para garantir que a população do interior do estado da Bahia tenha acesso à consulta com especialistas, às diversas especialidades, e tenha acesso aos exames que são essenciais para definir claramente o diagnóstico. E especialmente no caso do câncer, o diagnóstico precoce é essencial para salvar vidas.
O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, chamou atenção para o aumento do número de casos de câncer em todo o mundo.
Estudos da Organização Mundial da Saúde mostram que em 2012 foram registrados 14 milhões de casos. Esse número deve chegar a 22 milhões nas próximas duas décadas. As mortes em todo o mundo, no mesmo período, podem subir de 8,2 milhões para 13 milhões.
No Brasil, como informou Eduardo Amorim, dados do Instituto Nacional do Câncer apontam para a ocorrência de 600 mil novos casos nos últimos dois anos.
O senador ressaltou que a prevenção, com o abandono de maus hábitos e o diagnóstico precoce são essenciais na luta pela cura da doença.
Em média, um terço da morte por câncer estão relacionados aos conhecidos e muitas vezes ignorados fatores de riscos, como, por exemplo, o fumo, o consumo de bebidas alcoólicas, o sedentarismo, alimentação inadequada, gatilhos que podem ser evitados com mudanças simples no estilo de vida.
E foi sancionada a lei que define 18 de janeiro como o Dia Nacional do Krav Maga. E o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que a data servirá para incentivar ações que diminuam a insegurança da população brasileira.
Ele explicou que o Krav Maga é um sistema de defesa pessoal criado em Israel nos anos 1940. E envolve técnicas de defesa, tendo como filosofia a neutralização de ameaças, manobras preventivas contra agressões e ataques simultâneos.
O Krav Maga já faz parte da vida de milhares de brasileiros, tanto no mundo civil quanto no mundo dos profissionais de segurança, que com a sua prática regular passaram a enxergar o mundo sob uma nova ótica, ou seja, o Krav Maga, efetivamente mudando a vida de milhares de brasileiros de todas as idades e ambos os sexos, uma vez que o Krav Maga no Brasil é referência mundial da atividade.
Jornal do Senado. Apresentação, Ricardo Nakaoka e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.